Muito boa tarde, vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas na edição da Rádio Verde com o jornalista Vítor Lenas. Olá, boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. A Associação MPH Mosteiros de Portugal, que integra o município de Tomar, não está a funcionar como esperado. Poluição junto à zona industrial de Tomar, linha de água espumosa, escura, não deixa dúvidas sobre efetivo atentado ambiental. Aterro para resíduos nucleares da central espanhola de Almaraz preocupa municípios ribeirinhos do Tejo. Fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Vamos petiscar a cervejaria Noite e Sol?
É pá, petiscar não. Estou com apetite. Prefiro almoçar.
Cervejaria Noite e Sol. Tem tripas e caracoletas grelhadas, saladas variadas, gambas, prego à Noite e Sol e outros petiscos. Mas também menus diários de comer e pedir mais. Cervejaria Noite e Sol. Na rua Aurora Macedo, 2B, frente às finanças, em Tomar.
Quanto ao tempo para o dia de hoje, para esta terça-feira, vamos ter o céu um pouco nublado ou limpo, o vento vai ser fraco ou moderado. Nas terras altas o vento vai soprar moderado de nordeste, moderado a forte a partir do final da tarde. Também pequena subida da temperatura mínima é o que nos espera ainda para o dia de hoje. Avançamos para as notícias na Rádio Hertz com a edição do jornalista Vítor Moreiras.
As notícias na RTP edição de Vítor Moenas.
Muito boa tarde. A Câmara de Tomar aprovou na sua última reunião protocolo de parceria entre a Entidade de Turismo do Centro de Portugal, Universidade de Coimbra, Direção-Geral do Património Cultural, Direção Regional Cultural do Centro e os municípios de Tomar, Batalha, Alcobaça e Coimbra, com vista à submissão de uma candidatura no âmbito do Portugal 2020 para lugares Património da Humanidade. A candidatura decorre no âmbito da MPH, Mosteiros de Portugal, Associação das Cidades com Mosteiros Património da Humanidade, associação cujo funcionamento não tem decorrido, entretanto, como esperado. Como referi Ana Bela Freitas, na altura da discussão e aprovação na Câmara de Tomar do referido protocolo de parceria, as dificuldades existentes podem vir mesmo a resultar em alterações à estrutura e ao funcionamento da associação, eventualmente já no decorrer da próxima Assembleia Geral da MPH Mosteiros de Portugal.
Que o protocolo continua a existir à Associação MPH Mosteiros. Continua a existir essa associação. Só como essa associação não tem nem a Universidade de Coimbra, nem a Câmara de Coimbra, a determinada altura ainda se tentou aqui fazer uma alteração àquilo que era a MPH, no sentido de retirar os Jerónimos e acomodar a Turismo do Centro, a Câmara de Coimbra e a Universidade. No entanto, isto para a Câmara de Coimbra era a integração de uma entidade nova. E, portanto, obrigava a ir ao Tribunal de Contas. E esta é a forma mais expedita de podermos operacionalizar aquela linha de financiamento que está disponível na CCDR Centro. Porque, assim, a questão da MPH, estamos a fazer um encerramento de contas, a MPH obteve financiamento através do CREN. E, portanto, estamos a encerrar aquilo que são as operações do CREN, no sentido de apresentar as contas finais e, em Assembleia Geral, quando o Conselho Fiscal der o parecer sobre as contas de 2016, decidir-se o que é que se faz àquela associação. Porque os Jerónimos não estão na região centro, já existe os Jerónimos, aquilo que seria importante e interessante para nós na questão dos Jerónimos era a questão da bilhética partilhada, porque os Jerónimos são efetivamente uma porta de entrada e os Jerónimos nunca se mostraram disponíveis para a bilhética partilhada e, portanto, a Assembleia da MPH vai decidir o que fazer em relação a essa associação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar pode estar a ser palco para outra situação de atentado ambiental, neste caso nas imediações da zona industrial, onde é visível, desde há várias semanas, uma linha de água paralela aos caminhos de ferro, espumosa e negra, claramente indicadora de um foco de poluição ativo. Aliás, quem viaja de comboio com destino a Tomar pode constatar isso mesmo antes de chegar à estação de Santa Cita. Do lado esquerdo há então registro para essa linha de água espumosa que indica descargas ilegais, ao que tudo indica, provenientes da zona industrial de Tomar, sendo que este foco de poluição, alerte-se, banha terrenos onde costumam andar animais a alimentar-se. Já registro para um alerta em torno desta situação, precisamente do Grupo Ambiental Aqua, que, através do cidadão Américo Costa, se deslocou ao local e registou o que está à vista de quem ali passa, ou seja, autênticos esgotos a céu aberto. Entretanto, a Câmara Municipal de Tomar, numa nota pública, na respectiva página na rede social Facebook, refere que está em causa um dos emissários do Parque Empresarial pertencente ao Sistema em Alta e, nesse contexto, sob responsabilidade da empresa Águas de Lisboa e Val do Tejo. Mas se esclarece que o facto de as tampas do coletor terem os logotipos dos SEMAS e da Câmara Municipal de Tomar se deve a que o sistema tenha sido construído pelo município e explorado pelos SEMAS antes da sua concessão, ocorrida há mais de uma década. Fica a garantia de que, independentemente da responsabilidade direta, a autarquia irá acompanhar a situação e atuar dentro das suas competências, caso se verifique essa necessidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
No próximo mês de julho, 10 a 17, o Convento de Cristo em Tomar vai receber uma escola de verão. O projeto contempla a observação crítica dos vários espaços materializados no Convento de Cristo ao longo de séculos, mas cuja maior definição ocorre nos séculos XV e XVI. Ao longo de duas semanas, os estudantes tomarão contacto físico com as estruturas do edificado, mas serão também chamados a uma planificação expositiva a partir do acervo escultórico guardado no convento. O programa inclui visitas em vários dias aos locais, na cidade e na região centro, com maiores afinidades formais e estéticas ao Convento de Cristo e à cultura do Renascimento. Para além dos circuitos montados na cidade de Tomar e na área da sua influência direta, vão realizar-se visitas de estudo a Coimbra e também a Évora, onde se observa uma cultura plástica do sentido alternativo que, não obstante, configura também a riqueza patrimonial do Renascimento português. Ao longo deste período estão asseguradas várias conferências que contemplam todos os temas abordados. Uma iniciativa que já está em preparação para os interessados, referir que haverá a estadia no Convento de Cristo. O prazo de inscrições decorre até 30 de junho deste ano e a iniciativa tem um número máximo de participações de 15 estudantes. Os custos incluem o acompanhamento dos trabalhos de campo, conferências, estadias, viagens de estudo, transporte e admissão em sítios patrimoniais e museus e todas as refeições. Não estão, no entanto, incluídos os voos aéreos que venham a ser efetuados por algum dos participantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
A construção de um aterro para resíduos nucleares da Central Espanhola de Almaraz está a preocupar a generalidade dos municípios ribeirinhos do Tejo, nomeadamente concelhos como o de Abrantes, Barquinha e Constância, que são banhados pelas águas daquele rio. Ainda recentemente o assunto esteve em foco no Parque Tejo, em Abrantes, durante a apresentação pública do Plano Nacional de Fiscalização e Inspeção Ambiental 2017, onde foi feita também a apresentação da Ação Integrada de Fiscalização e Inspeção no Rio Tejo, neste ano, a desenvolver no âmbito da Comissão de Acompanhamento da Poluição do Rio Tejo. O Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, que na altura presidiu a sessão, garantiu que Espanha não cumpriu com o estudo de impacto ambiental e, por isso, não poderá avançar para a criação daquele aterro.
Espanha não cumpriu a diretiva dos impactos ambientais, que obriga, no seu artigo 7º, a que quando um projeto deste tipo é construído, têm de ser avaliados os impactos transfronteiriços. E por isso não tenho outra expectativa que não seja a da Comissão Europeia nos dar razão e determinar que Espanha tem que fazer esta avaliação de impactos transfronteiriços, começa por ter um estudo na qual esses impactos são medidos e avaliados e as suas medidas de minimização, e que tem uma outra componente que é fundamental na avaliação de impacto ambiental, que é da sua discussão pública. Porque a avaliação de impacto ambiental não é só uma coisa de técnicos, envolve as populações, envolve as associações que representam as pessoas. E isso é fundamental fazer-se em Portugal a partir de informação construída pelo promotor do projeto. Relativamente à construção do aterro, a queixa que nós fizemos inclui também a solicitação da suspensão dos atos administrativos conducentes à construção deste aterro. mas como imagina, não é exatamente a obra que preocupa Portugal. O que preocupa Portugal é a utilização desta mesma obra. E essa não vai acontecer, é o próprio promotor do projeto que o diz, em menos de um ano. E por isso temos, de facto, um ano para garantir que a lei é cumprida, que os impactos ambientais transfronteiriços que são potenciais a existirem são devidamente assinalados e que qualquer projeto a avançar tem que cumprir e que integrar estas medidas minimizadoras e, se não for possível encontrar medidas minimizadoras para isso, não existirá esse mesmo aterro.
As preocupações do Ministro do Ambiente, que são também preocupações dos municípios ribeirinhos do Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal do Entroncamento aprovou, na sua última reunião de Câmara, por unanimidade, o valor base para a atribuição de tarifa de água a famílias de baixo rendimento no ano de 2017. Passam assim a beneficiar da tarifa especial da água, saneamento de águas residuais e gestão de resíduos sólidos, inerentes ao tarifário especial para famílias de baixo rendimento, todos os agregados familiares que ofiram um rendimento mensal per capita igual ou inferior a metade da retribuição mínima mensal garantida. No caso dos consumidores individuais, o rendimento mensal não deverá ultrapassar o valor do indexante de apoios sociais, o que se encontra fixado em 421,32 €. O município dispõe presentemente de 3 tarifários que podem precisamente ser classificados na área social, visto que têm em consideração as condições de vida dos indivíduos e das famílias e suas características. É o caso do cartão do idoso, ainda do famílias de baixo rendimento e também as famílias numerosas. Neste momento estão ativos 208 contratos de tarifa de baixo rendimento, 280 de tarifa municipal do idoso e 6 de famílias numerosas. Para beneficiarem dos tarifários especiais em causa, tipo doméstico, os interessados devem, entretanto, formalizar a sua candidatura junto dos serviços sociais do município. Ainda no entroncamento, a Galeria de Arte Local está a receber, desde sábado, a exposição de Casitas, da autoria de Rui Louro. A iniciativa, que se prolonga até ao próximo dia 2 de fevereiro, integra um conjunto de miniaturas de casas rurais elaboradas a partir da imaginação do seu autor e recorrendo à pedra, elemento natural da região e onde se misturam diferentes estilos e zonas do mundo rural. Rita Mendes Pereira, responsável pela Galeria do Entroncamento, referia na altura alguns dos aspectos da exposição e das obras presentes que vão para além daquilo que se pode, como disse, classificar como artesanato.
Numa primeira leitura podemos achar que isto é artesanato e hoje em dia falarmos de artesanato é, como tudo o resto, a informação circula de outra maneira, é irmos à procura de respostas pluridisciplinares. O Rui Louro, na sua tónica, aquilo que deixou bastante claro foi: gostava de mostrar aquilo que a minha imaginação traz nos objetos. A tónica é de facto a criatividade. E por isso nós fizemos este convite, porque uma galeria de arte faz jus à sua obra a partir do momento em que ressalta a sua criatividade. Mas é uma criatividade que parte daquilo que professa da sua profissão, foi a construção civil, e esta extensão numa nova fase da sua vida foi uma forma de também viver de novo, não é? Ainda a acrescentar, a questão da ruralidade é sempre bem-vinda e rega bastante a nossa urbe, porque nós somos rodeados de um ribatejo lindíssimo, cheio de verde, de terra, de pedra e de tantas outras coisas que, tão bem conhecida é a nossa praça, vem aqui escoar nesta cidade de comércio e de serviços, mas que é tão bem rodeada. Por isso, em tempos em que falamos de economia de proximidade, isto é um privilégio trazermos também esta temática.
Rui Louro é oriundo do concelho de Alcanena e a sua arte é também um reflexo da sua profissão, como ouvimos, como trabalhador da construção civil. Olhar atento, Rui Louro inspira-se em tudo aquilo que o rodeia.
Eu, quando vou a um sítio que não conheço, eu gosto de visitar tudo o que é antigo, tudo o que tem história. Eu tenho uma máquina fotográfica que tive fotografias, a candeeza, a rua, e isto dá-me muito prazer. Eu trabalhei na construção civil muitos anos não ajudei a destruir muitas casas dessas para fazer outras, desculpe o termo, mamarrachos. Porque houve muitos imigrantes que trouxeram para cá aquelas ideias e depois destruiu-se tanta coisa linda. E agora as câmaras estão a ter o cuidado de perseverar esse espaço, ainda bem, ainda. E então eu comecei por fazer primeiramente uns barcos em madeira, mas réplica que se aproximava da realidade, para ver aquelas caixinhas da fruta, mas aquilo dava muito trabalho, não é que não me seduzisse e gostasse de fazer. Entretanto, comecei a pensar em fazer uma casinha, e então comecei a fazer isto. Comecei a fazer isto, dá-me muito prazer de fazer isto. Eu já fiz uma em cima de um paralelo de pedra, que é mais pequenina, já fiz outras mais pequenas do que essas, não, um bocadinho maiores. Mas estas assim, em tamanho maior, dá-me mais prazer em fazer, porque há tanta coisa que eu vou criando, vou imaginando e no fim gosto muito de ver aquilo que faço. Para acabar, gosto também muito de mostrar a crianças, a pessoas, a todas as pessoas, mas dá-me muito prazer, crianças que são genuínas e pessoas com uma certa idade que viveram dentro deste género de habitações.
Hilda Joaquim, vereadora da Câmara do Entroncamento, que presidiu a abertura desta exposição, patente ao público, como dissemos, até ao próximo dia 2 de fevereiro, falou das sensações que a mesma provoca, desde logo o chamamento às memórias de infância.
As peças chamam-nos. Chamam-nos, cativam e trazem uma coisa, fazem lembrar em nós a criança que já fomos. Quando diz que gosta de mostrar a crianças, porque são genuínos, a quem já viveu em casas assim, pessoas mais antigas, porque lhes traz as memórias boas de infância e as pessoas revivem boas memórias, com certeza, isso acontece a todos nós, porque eu nunca vivi numa casa de pedra, mas quando entrei e comecei a olhar, de repente, nós sentimos todos pequeninos. Baixamos para ver melhor, debruçamos para ver melhor, temos que nos virar para as peças, elas chamam por nós. Isso, de facto, não é uma coisa que nós olhemos e passemos indiferentes. O nível de pormenor, a imaginação, como as coisas são recriadas, o carinho que cada uma delas transmite, é de facto emocionante, é muito bonito. O senhor é uma pessoa de certeza maravilhosa, porque este talento, este jeito, este querer fazer, só pode ser de quem for por dentro também muito bom. Contar com pessoas que se dispõem, de facto, a mostrar-nos que gostam e que nos permitem oferecer à população a possibilidade de apreciar peças desta natureza e que possam reviver momentos muito bons, muito genuínos e que, enfim, contribuem para a nossa sociedade e para a nossa qualidade de vida.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vários restaurantes da Vila da Sertã vão oferecer durante os fins de semana do mês de fevereiro uma degustação grátis do maranho e bucho a todos os seus clientes. A campanha destina-se a todos aqueles que fizerem as suas refeições num dos restaurantes aderentes e tem como objetivo promover e divulgar os dois principais pratos da gastronomia local, potenciando assim o turismo no concelho. Para os seus responsáveis, esta é uma iniciativa que dá visibilidade ao trabalho que anualmente todos desenvolvem em prol da gastronomia, dando a conhecer e a provar o que de melhor se faz na Sertã. Os empresários da restauração acreditam que esta é uma campanha que trará retornos consideráveis, sobretudo porque permite afirmar as potencialidades do concelho. Recordo-se que muitos destes empresários envolvidos agora nesta campanha estiveram igualmente envolvidos recentemente na elaboração e produção do primeiro e único roteiro turístico da região. Trata-se de um roteiro onde é possível tomar contacto com a oferta turística do município da Sertã e de todos os concelhos que estão na sua envolvência. E vamos para a nota do dia, hoje no Fecho, com Luís Moraes.
Hoje fala-se muito sobre liderança motivadora, liderar equipas. Ela concretiza-se na capacidade de influenciar e obter seguidores para a obtenção de resultados numa empresa, numa escola, numa família, num país, no mundo. É através da sua integridade, do seu autoconhecimento, da sua automotivação, da sua clara comunicação, da capacidade de obter um olhar diferente para o futuro e para mudanças que poderão ocorrer, da sua flexibilidade e capacidade técnica, que um indivíduo ou empresa se pode adaptar ao ambiente e ser considerado um líder. Analisando vários cenários referentes ao desenvolvimento da liderança, a partir da cultura organizacional, podemos dizer que não existe cultura certa ou errada, melhor ou pior. O que define se uma cultura é adequada ou não é o que a organização pretende fazer e também o que o ambiente que ela opera permite. Um dos grandes atributos de um líder é possuir credibilidade pessoal e competência técnica. O papel de um líder é tentar fazer uma transformação no processo de mudança de comportamento e atitude nos colaboradores. Lideranças que mobilizem as instituições, os cidadãos e as novas comunidades em prol de uma visão confiante e estratégica. Lideranças que compreendam as tendências emergentes e resolvam positivamente os desafios essenciais associados à sociedade do conhecimento. O líder é responsável por institucionalizar a mudança, cuja clareza do motivo deve ser uma premissa. Ser um líder significa manter uma visão à frente das pessoas, saber ouvir e contagiar com energia, construir uma comunidade em que os envolvidos sociais têm a habilidade, a liberdade e a vontade de atingirem resultados surpreendentes. A motivação para participar num verdadeiro processo de liderança envolve ser convincente e inspirador num ambiente de respeito e igualdade, dinâmico e em constante mutação. A essência da liderança não está em obter poder, mas em colocar poder nos outros para traduzir as suas intenções em realidade e sustentá-las ao longo do tempo. Líderes são pessoas comuns, capazes de transmitir grande poder aos liderados. Capacitam as pessoas a exercerem todo o seu potencial, dando-lhes confiança para prosseguir um fim comum e estimulando-lhes a iniciativa. Os líderes desenvolvem entusiasmo, autoestima e ideais entre os seus pares. Ser um líder motivador nos dias de hoje é muito difícil. Possuir todas estas habilidades e características parece ser uma utopia, mas essa é a base para uma grande liderança nos nossos dias. Sabemos que liderar é o que tem maior poder nas organizações atuais. Dele depende toda a produtividade e qualidade que a empresa mostra aos seus pares. Mas liderar é uma arte que precisa ser trabalhada e estudada todos os dias. Hoje fala-se muito em empresas, em países que lideram outros países, outras empresas. Pessoas que são líderes, uns são natos, outros aprendem a sê-lo, mas de facto, 99% deles, no fim e após uma observação mais apurada do seu desempenho, a sua história, não passaram de empresas, países, pessoas, que por omissão dos outros, aproveitaram-se das circunstâncias em seu proveito.
Nota do dia. Hoje com Luís Moraes no fecho das notícias. É tudo, vamos então ficar por aqui. Regressamos à antena da ERTS quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.